Audiobook grátis apresenta. Cheia de travessuras no jaez das esboçadas foi, até quase fazer-se moça, a existência toda da Angélica, além de uma ou outra façanha de mais vulto, por exemplo, ir vagabundear, dias seguidos, da banda de lá do rio. Nossa Senhora da Abadia, bradava Dona Cula angustiada, saindo da habitual pasmaceira, não é que a menina se passou para as gerais? Do outro lado, com efeito, de Paranaíba, fica o Triângulo Mineiro, habitado por povos sérios, de certo, e pacíficos, mas muito retraídos e com cara de poucos amigos. Afinal, reaparecia a ciganinha. Onde andaste, menina dos meus pecados? Indagava a desconsolada mãe. Ora, respondia a danadinha, estive correndo o mundo, assuntando, vendo. Mas, rapariga dos 600, com quem, minha Santa Maria? Com o José Bexiguento, o filho da portuguesa. Quis, certo dia, fazer-se de engraçado comigo mais dele logo tal safanão, que daí por diante andou direitinho que nem um fuso. Embora aos 16 anos, tinha ela, ainda que mais assentada de juízo, péssima reputação gozava de péssima reputação, dizem até bons clássicos. E bonita como mil pecados em penca, buliçosa, sugestiva, há por faulhas de ardente cobiça nos olhos dos mais indiferentes e quietos. Cabelos negros, bastos, então mais cuidados e lustrosos, mas sempre com a sua florcinha, de preferência vermelha, cabelos ondeados, com os crespinhos rebeldes na testa e na nuca roliça rosto para o comprido, num oval regular e como que fechado por encantadora covinha no queixo tez não muito morena, tanto assim que bem largas sardas lembravam as grandes soalheiras de outrora, apanhadas em crianças sobrancelhas de japonesa olhos enormes, negros, rutilantes, aveludados, com os cílios que punham sombras a trigueiradas faces em que florescia suave rubidez. Lábios úmidos, polposos, com o brilho de romã entreaberta, num arco deliciosamente desenhado, orelhas pequeninas, como conchinhas nacaradas. E que elegância nativa e senhorio no porte que colo soberbo, cintura fina, estatura mais que meiã, enfim, um todo, um conjunto de fazer pecar Santo Antão, na sua gruta da Tebaida. Namoradeira como tudo, a Jejeca é muito fana da sua beleza, dos seus encantos, mais aceitando a corte e as homenagens de qualquer pé rapado. A rapaziada de Santa Rita de Cássia e dos arredores umas 20 léguas andava tonta, num rodopio. Ao lusco-fusco, um corisco a diabinha, sempre a cata de aventuras banais, que sabia, porém, conter nos justos limites, avisada, aliás, a cada instante pela voz arrastada, plangente da mãe, como agoureiro pregão. Menina, vansé se perde. Tanto vai o pote ao rio. Proteja-nos. Santo Cristo dos Milagres. Conheço o caminho, respondia a ciganinha e não me hei de perder assim com duas razões. Estou traquejada na estrada e no atalho. Lá vai a pestezinha, dizia-se ao lobrigar sobre tarde uma sombrinha airosa, esbelta, esgueirando-se, sem grandes mistérios, aliás, por baixo dos laranjais. Ia até às vezes cantarolando, com andar leve, mais seguro e firme. E ouviam-se as gargalhadas de escarneio, que dava lá debaixo das suas laranjeiras. Com impudência sem par contava as bobagens que lhe haviam dito fulano e cicrano, o tropeiro Vargas, o arrieiro Tomé do Vale, o mascate José de Thalia e mais este mais aquele, um povaréu grosso, enfim. E imitava, com muita graça e valente debique, os protestos de amor eterno, as declarações ardentes e claras ou tímidas e ridículas, o gaguejado de quase todos os pretendentes, os seus ademanes desengonçados. E concluía. Que pagode! Todos lhe apontavam mil amantes, mas ninguém podia gabar-se de o haver sido. O filho do Maneca Fructuoso fora já à cama doente de paixão. Debalde fizera valer o caso do olho quasi vazado pela laranja verde. A ciganinha, sem compaixão, motejava do seu triste estado, no passado e no presente. Um Palerma, dizia desfazendo-se em cristalina e adorável gargalhada, que a tornava ainda mais irresistível. Já me falou em casamento, como se fosse um favorão, algum bicho de 7 cabeças. Tão bom, como tão bom. Que é ele, afinal? Filho de um empalamado. E continuava a dar escandalosa corda a quantos lhe arrastavam a asa, quer moço do povoado, quer adventício de passagem por Santa Rita. Essa rapariga é uma perdição, afirmava com pausa e todo convicto José Bispo, da venda. Perdição ou não, estava sempre a Jejeca pronta para as entrevistas vespertinas, aqui e assim susto, sozinha, com a galhardia de se sair sempre bem, incólume e a contento da altiva consciência. E uma vez ou outra pescava uns presentezinhos, cortes de vestidos de chita francesa e até de cassinha, lençozinhos bordados ou de seda, garrafinhas e frascos de óleo fino para o cabelo, ou perfumes em moda entre as senhoras donas do Rio de Janeiro, da corte, ó que tudo aceitava, não por interesse, mas para obsequiar, muito instada e rogada, uma lembrançazinha sem valor daquela tarde. E acentuava a lembrança da tal tarde com um aperto de mão mais forte, que nada significava, mais que a fazia desprender-se e fugir às carreiras pelo laranjal afora. Pusera-se também a trabalhar, e, ligeira como era, ajudava com muito jeito e bom resultado a pachorrenta da mãe. Ninguém resistia ao seu sorriso, quando oferecia, convidativa e meiga, um docezinho de seu tabuleiro. Um viajante, que por ali pousou com grande estado, da família até dos jardins, salvo engano, chegou a pagar uma cocadazinha puxa-puxa com os brincos de pedrinhas verdadeiras, amarelas, muito vistosas tudo desinteressadamente por achá-la bonita deveras, como não vira igual nem em São Paulo, nem na capital federal. Também essa fama de formosura enchia o sertão todo. Rapariga como a ciganinha de Santa Rita de Cássia, apregoava-se, não há duas nestas 300 léguas à roda. Coisa de por tonto o homem mais valente. E levada da carepa, um foguete, um busca-pé. Cruzes.